Estivemos juntos, creio que, pelo menos 2 anos. E ele, no primeiro treino, ainda me estou a lembrar perfeitamente daquilo que aconteceu. Chegou-me lá uma criança franjininha, equipada a guarda-redes. E eu, claro, os primeiros treinos foram treinos feitos com algum condicionalismo, em virtude dele ser um ser frágil. Frágil no aspecto físico. Ele era baixinho, magrinho, portanto tínhamos de ter algum cuidado com o tratamento que havíamos dar ao nosso recém-chegado guarda-redes.
Isso com que idade?
Estamos a falar de 8 anos. O Nelson tinha 8 anos nessa altura. Eu já era uma praça, já com uma idade um bocadinho mais além, mas foi curioso.
Acontecem lamas, não é?
Acontecem lamas, exatamente. E ele depois, mais tarde, eu perdi-lhe o rastro depois, porque entretanto, do Lamas fui para o Espinho. E foi nessa altura que eu tirei o meu curso, juntamente com o Adolfo Teixeira, o Martelinho, o Nuno Santos, perdão,
O Nuno Santos que está no Feirense?
O treinador dos guarda-redes, como é que ele se chama?
Paulo Santos.
Foram meus colegas no curso.
Que é das Caldas de São Jorge, não é?
Sim, assim como o Paulo Lima também, e outros mais, o Joaquim Cardoso, que está a treinar o Soutense, tanto gente que nos encontramos na Associação de Futebol do Porto, portanto fica na parte traseira do estádio essa. E, portanto, eu mais tarde venho a descobrir que o Nelson que virou jogador de campo, de guarda-redes virou jogador de campo, mas esse é um percurso que já não passou por mim. Mas os primeiros pontapés dados na bola, os primeiros movimentos como jogador de futebol, foram dados na minha presença e sob as minhas diretrizes.
Se calhar foi por lhe dizerem que um guarda-redes, regra geral, espalha-se ao comprido como treinador. E então terá sido por aí, não é? Está muito na moda agora em relação a Lopetegui, a Nuno Espírito Santo e por aí fora, não é?
Não, eu não queria misturar
já dava pano para meias.
O Espírito Santo com o Lopetegui. Estamos a falar de realidades diferentes e de comportamentos diferentes e até, se quisermos, de sabedoria diferente. Prefiro o Nuno do que o Lopetegui.
Ora, está o voto para Nuno Espírito Santo do insuspeito Lucindo Sousa, que nem torce pelo Dragão. Com 25 anos de futebol, o que é que lhe falta conseguir? Tive a oportunidade de acompanhar parte do seu trabalho, quer no Espinho, quer numa realidade mais próxima, não passou assim tanto tempo da passagem pelo Fiéis. Quais são os grandes desafios através do Argoncilho agora?
Através do Argoncilho, vamos dar o nosso melhor, tal e qual como fiz em Fiéis, dar tudo aquilo que posso e o que sei, e estar sempre disponível para ajudar aquela gente, porque merecem e precisam, e tirarmos o Argoncilho de uma realidade diferente, porque já se nota que vêm mais pessoas ao campo, e se é bom para aquela gente, e nós, como treinadores, temos de aperfeiçoar cada vez mais o nosso trabalho para irmos ao encontro daquilo que aquela gente necessita. E voltando à pergunta inicial sobre o desporto, eu sou uma pessoa que faço desporto desde criança. Eu tenho um passado desportivo que não lembro ao diabo. Eu pratiquei várias modalidades, mas há uma em que eu estive mais tempo. Estou a falar de uma realidade de 20 anos. Eu estive ligado à APAM, que é a Associação Portuguesa de Artes Marciais, sediada em Espinho, em que o meu mestre era o Carlos Tavares, e um dia destes vi a fotografia dele aí no Terras da Feira. Foi com um grupo de alunos de Santa Maria de Lamas. Eu estive ligado a essa modalidade quase que 20 anos. Portanto, já fazia um bocadinho parte do mobiliário da casa. Se calhar muita gente não conhece essa faceta pela qual eu passei. Porque eu passei muitos anos em Espinho, vivi sempre em Santa Maria de Lamas. Depois, quando casei, fui para Mauzelos. Mas a minha vivência desportiva foi quase toda passada em Espinho. Porque eu, das artes marciais, saltei para o futebol, porque tinha umas dicas de ginástica e não só, e depois, quando estava no Espinho, no futebol já, tirei o meu curso na Associação de Futebol do Porto, para estar credenciado, e habilitado a poder ensinar as crianças ou os adultos. E foi isso que fiz, para não andar ilegal no futebol. E depois as coisas foram acontecendo. Estive 6 anos no Espinho, depois passei pelo São João de Veres, estive lá 3 anos, maravilhosos. Voltei à União de Lamas, fui para Fiães, estive 13 anos em Fiães. Gostei de lá estar, fiz lá muitas amizades.
E criou também esse santuário. Houve equipas que fizeram inclusivamente o santuário de Lucim de Sousa. O que é que faz diferente com os jogadores para criar uma ligação tão forte?
É muito simples. Uma coisa que me favorece muito nesse aspecto é que eu tenho a humildade, de vez em quando, dizer às crianças que gosto delas. Nós devemos ter esse complexo. Há pessoas que, portanto, por este ou por aquele motivo, não têm esse complexo, ou falta-lhes aquela humildade de dizer às crianças o que é que sentem por elas. Nós, para estarmos com as crianças, estarmos com elas à vontade, temos de saber dizer-lhes quem somos e para o que andamos. E de vez em quando, eu lembro-me de alguns jogos que faziam contra equipas adversárias. Estou a falar de um universo de crianças de 6 anos. Eu chamava o miúdo para ele sair do campo para meter outro, e ele não saía. Não, treinador, não sai. Eu pegava no miúdo ao colo do banco e levava-o para dentro do campo, pedi autorização ao árbitro, levava para dentro do campo e trazia o miúdo que não queria sair ao colo. Era a única forma que eu tinha para fazer a substituição. E quando metia esse miúdo, quando eu levava ao colo, eu, antes de o pousar no chão, ele agarrava-se ao meu treinador, não quero sair. Já me estava a recomendar. Claro que eu tinha de tirar, tinha de jogar todos. E essas vivências desportivas eu guardo-as na memória, e é essa a razão forte que eu ando no futebol. Uma outra razão, eu até posso contar um episódio um dia destes. Eu estava lá num treino, e há lá uma criança que tem cerca de 5 anos, curiosamente é filha de um treinador nosso. Ela olhou assim para mim de perfil, e eu percebi que ele estava a olhar para mim. E ele disse ao treinador: reparem só na inteligência da criança, da forma como ele me diz isto. Ó treinador, tu quando morrer vais para o céu, não vais? O que é que ele pretendeu dizer, democraticamente? Que eu estava velho. Ele disse: quando morrer vais para o céu, não vais? E eu depois contei isso ao pai e à mãe, eles riram-se tanto. Eu também me ri na altura. Mas a criança foi inteligente e não quis dizer que eu estava velho, mas deu uma volta ao quarteirão e chamou-me velho completamente. E eu gostei de ouvir aquilo. E esses são os valores que a gente guarda no desporto, e é isso que nos faz ter vontade para continuar.